no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Aliás, vamos ler a partir do versículo 17. Portanto, dizes, achou aí todo mundo? Apocalipse 3, 17. Portanto, diz: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas. E não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Vamos parar aí. O que a gente quer, nós queremos realmente fazer, é reafirmar cada vez mais o nosso propósito de, como nós agora mesmo cantando, nós estamos cantando: Senhor, ministra o seu propósito. Senhor, ministra o seu propósito. O que é propósito? Né? O que é propósito? O Elmo está ali com o dicionário. Desejo, vontade, né? É, maneira de ser, né? Maneira de ser. Às vezes a pessoa fala assim: fulano, você não tem propósito, né? Quer dizer, a maneira de ser que sua é muito vulgar, é muito errada. Então você não tem propósito, não tem um propósito sadio, né? Não tem um propósito correto. Então o propósito de Deus, ministra o seu propósito. Mas para que Deus vai ministrar o seu propósito? Por que nós queremos que Deus ministre o seu propósito? Para quê? Às vezes nós estamos cantando e não sabemos nem o que está cantando, né? Senhor, ministra o seu propósito. Isso, com certeza, é para quem quer saber o propósito de Deus. Se nós estamos pedindo, ministra o seu propósito, Senhor, é porque nós estamos querendo saber o propósito de Deus. Para que saber o propósito de Deus? O que é propósito?
Intenção, vontade, intento, resolução, deliberação.
Intenção, vontade, desejo, né? O dicionário aqui, porque ele é um pouco fraco, pequeno. Na realidade, se a gente for aprofundar a palavra, desejo, intenção, vontade, isso tudo é. Se a vontade de Deus é essa ou é aquela, para que nós queremos saber? Ou você não quer saber? Eu não quero nem saber o propósito de Deus. Podemos pensar desse jeito, né? Eu não quero nem saber o propósito de Deus. Para que? Para que saber o propósito de Deus? Para que saber a intenção de Deus? Para que? Com qual finalidade? Mais ou menos isso. Para que saber o propósito de Deus? Como a irmã ali falou, para fazer a vontade de Deus, etc. Né? Mas tem mais alguma coisa?
Entendi igual.
Para que você quer saber o propósito de Deus?
Para realizar o propósito dele. para saber o que, que ele vai fazer com a gente, o que, que ele quer fazer, onde ele vai levar a gente.
Mas por quê? Mas tem ainda um porquê que não foi falado aí. Né? Tem um porquê aí que não foi falado. Hã? Será?
Para agradá-lo, né?
Mas ainda tem um porquê que não foi falado aí. Por que você quer fazer o propósito? Por que, que você quer saber do propósito de Deus? Por quê? Quem quer responder? Por que, Paulinho? Por que saber o propósito de Deus?
Eu estou querendo saber também.
Eu estou aqui pensando também.
Já foi falado que você saber o propósito de Deus para você fazer, né? Para você fazer. Quer dizer, com que intenção, qual é o propósito de Deus? Qual que é o objetivo dele para conosco?
Por quê, né? Para quê? Por que você quer o propósito de Deus? Por que você quer o propósito de Deus? Espera aí, vou ajudar você a mexer com sua cabeça. Deixa eu ver se eu consigo, né? Deixa eu ver se eu consigo ajudar você. Quando você quer uma coisa, por que que você quer aquilo? Porque você considera melhor, tá certo? Porque você considera mais bonito, porque você considera mais educado, porque você considera mais inteligente. Você, quando quer uma coisa, você pensa, analisa, e quando você vai para cima daquilo, você quando vai comprar uma casa, essa casa não serve, por quê? Porque tem esse defeito. E aquela outra casa, por quê? Porque tem esse defeito. Essa daqui, essa me agrada, porque tem essa vantagem, tem aquela vantagem, tem a outra vantagem, tem essa vantagem, tem aquela não sei o quê, e etc. E é mais bonita, e é isso e aquilo, etc. Então você quer aquilo. Você paga às vezes um preço alto para satisfazer a sua vontade. Por que você quer o propósito de Deus? O que você quer? Por quê? Está entendendo agora a minha pergunta, Paulinho? Para quê? Por que o propósito de Deus interessa para nós? Por que o propósito de Deus interessa para nós? Pelo que eu estava explicando, acho que você...
Eu acho que é porque nós chegamos a uma conclusão que é o melhor para nós.
Por que você quer o propósito de Deus?
É o melhor para todo mundo. Ah, eu acredito que é o que vai... Que igual assim, Deus fez a promessa, né? De que ele nos libertar do inimigo. Então, eu acredito que o propósito dele, para mim...
É o melhor. Amém? É o melhor. Certo? Você já chegou à conclusão que o propósito de Deus é o melhor para o homem. O propósito de Deus é a solução para o homem. O propósito de Deus é a nossa salvação. O propósito de Deus é a minha vida. O propósito de Deus é tudo que eu quero. Agora, se a pessoa não quer nem saber do propósito de Deus, não. Para quê? Para que o propósito de Deus na minha vida? Se eu faço o que eu quero, como que eu quero, penso do jeito que eu não quero saber de Deus. Não me interessa o propósito de Deus. Amém, gente? Tem diferença uma coisa da outra? Tem diferença. Claro que tem diferença. Você quer o propósito de Deus, é porque você entende que o propósito de Deus dá mais certo para você. O propósito de Deus dá mais certo para você. O capeta não quer saber do propósito de Deus. O quê? Hã? O quê? Tem certeza que não quer? Por que que não quer?
Não serve para ele. Hã? Não serve para ele.
Não serve para ele. E o filho do capeta?
Também não.
Os filhos de Deus, os filhos do diabo não querem saber do propósito de Deus. Os filhos do diabo não querem, não interessa para eles. Os filhos de Deus querem saber o propósito de Deus. a intenção de Deus, o pensamento de Deus. O que que Deus pensa? Nós queremos saber. Nós queremos aprender. Por quê? Porque nós entendemos que é bom para nós, que é melhor para nós e que nós não podemos perder. Por isso que eles ficavam atrás de Jesus. Jesus passava lá, ia para o monte e eles ficavam atrás de Jesus. Jesus passava o mar do outro lado, eles iam atrás. Onde Jesus estava, eles queriam saber. Por quê,
Paulinho? Eles entendiam que ali eles podiam alcançar algo bom e ter algo.
Era o melhor para eles. Amém? E essa é a conclusão que você tem que chegar. Essa é a conclusão que você tem que entender. Que o propósito de Deus, a intenção, você sabe qual é a intenção de Deus? Se você nem sabe qual é a intenção de Deus, então a gente não liga, não importa. Não tem o menor prazer em buscar, em conhecer. Não me interessa. Não tenho prazer em buscar, em conhecer. Não gasto tempo, não me esforço, porque não interessa. Pode ser que um dia venha me interessar. Pode ser que um dia venha me interessar. Por enquanto, não me interessa. Eu tenho o que eu quero. Vocês estão entendendo? Amém, gente? É importante o propósito de Deus para você? Você quer que Deus ministre o seu propósito? Você quer ouvir o propósito de Deus? Você quer? Você está aqui por causa disso? Porque o propósito de Deus interessa para você? Tem chegado à conclusão que é melhor para você? Me diz uma coisa assim que tem mostrado que é bom para você.
Que tem mostrado?
Que o propósito de Deus é bom.
Não entendi essa pergunta.
Você entendeu, Carlinhos?
O padre está abrindo os meus olhos.
O padre Ladrinha te dá um conhecimento. O que mais?
Entendimento. Livrar de muitos defeitos que eu tinha que me prejudicava.
O que mais?
E me mostrando o principal, que tem uma coisa além disso aqui. Uma coisa muito melhor.
Amém, amém, além. Aleluia. O que mais?
É isso aí.
Deu para entender agora?
O propósito dele é o melhor para a gente, porque a gente já conhece aquele que é do mundo, sabe que não vai levar para a morte. E tudo que ele fala vai levar para a vida. Né?
Amém. Ele te promete uma vida. E você acha que isso é verdade, que é essa vida. Amém? Amém.
Outra vida, mas para essa vida também.
Você acredita na outra vida?
Com certeza.
Amém. O que mais? O que mais? Do propósito de Deus é importante. Por quê?
Vida eterna. Paz. Paz. Sem morte, sem doença.
Quem gosta de paz, né? Quem gosta de paz, tem gente que não eu estou em paz. Pronto, não preciso de paz.
Sem morte, sem doença, sem violência, sem ruindade, sem pecado, sem a presença do diabo.
Amém. Tem gente que gosta da presença do diabo. E aí? Né?
E assim por diante.
Tem gente que invoca, vocês estão achando? Tem gente que invoca. Vem, diabo, vem. Né? Tem gente que pede a presença do diabo. Então é porque gosta. Pede ajuda. Tem pessoas que pedem ajuda para o diabo. Mas nós estamos aqui porque nós interessamos, nós queremos saber o propósito de Deus, a intenção de Deus, qual é a palavra de Deus, o que é que Deus pensa. E nós já temos chegado à conclusão que para nós é melhor o propósito de Deus. Amém? Para nós é melhor o propósito de Deus. Certo, Fernando?
Verdade. Amém. Tem hora que a gente fica com vontade de fazer as coisas, né?
Eu falo, pergunta para Deus para ver isso. Mas você sabe que Deus vai reprovar. Mas aí você não pergunta para não. Então não, aí você.
É igual menino. Menino, quando quer fazer uma coisa, não pergunta para a mãe porque sabe que a mãe não vai deixar.
De jeitinho.
Quer fazer alguma coisa, uma estripulia, um negócio. Eu lembro, a gente não pedia para o pai nem para a mãe, porque sabia que não ia deixar, então a gente fazia escondido.
Mas na verdade o pai e a mãe sabem o que é melhor, se seguir o conselho.
Propósito da mãe ou do pai em relação ao filho não pode ser ruim, sempre é bom, né? Com raríssimas exceções, né?
É muito melhor do que assim, de amigo, conselho de amigo, tudo do pai e da mãe é muito. A gente chegar a entender isso é. Igual assim, a gente tem entendido que é o melhor mesmo, chegou à conclusão que é o melhor, mas só que é a hora que a gente ainda bate cabeça. Mas assim, com certeza o propósito de Deus é o melhor.
Pois é. Então, nós estamos aqui porque a gente interessa saber. Nós interessamos saber. Então, quando nós entramos aqui, nós ficamos ligados. Como eu orei no começo, quem prestou atenção na minha oração? Eu orei no começo, Senhor, seja este o lugar da tua presença. Como foi naqueles dias, Jacó chegou ali, deitou, botou uma pedra e disse, ó, este é o lugar da presença de Deus. Aí Deus ligou aquele lugar ao céu. Tinha uma escada ligando, os anjos subiam e descendo. Então aquele lugar passou a ser um lugar santo. Porque Deus estava ali ministrando o seu propósito. Deus estava ali falando para Jacó. E ele falou para Jacó, muita coisa ele revelou para Jacó. Muita coisa ele falou para Jacó ali. Ó, Jacó, este lugar é o lugar santo. Olha, tudo que você ligar aqui vai estar ligado lá no céu. Tem uma escada, né, ligando isso aqui. Esse lugar aqui é um lugar. Então, meus irmãos, ali naquela hora, muitos propósitos de Deus foram ensinados, foram revelados. Tem coisa que nós não sabemos, mas aqui, na hora em que os filhos de Deus veem a presença de Deus, são revelados.
Amém.
Os propósitos de Deus. A hora que os filhos de Deus reúnem com Deus é para ouvir de Deus alguma coisa, algum ensinamento, alguma orientação. Amém? É isso aí. Quem abrir a porta para Deus, né, Deus diz assim, olha, aconselho que você se esforce, que você faz força, que você compra de mim ouro provado pelo fogo. O que que significa isso? Compra de mim o conhecimento que eu tenho, compra de mim o entendimento que eu tenho. Eu paguei um preço enorme, mas eu sei tudo que Deus quer. Eu conheço o propósito de Deus. É isso que Jesus está falando. Você quer conhecer o propósito de Deus? Eu estou à tua porta. Você quer saber o que eu penso? Eu estou à tua porta e bato. Amém, gente? Então nós precisamos, mais do que nunca, rapidamente, entender cada vez que Deus nos fala. Eu desde quando eu me entendo por um homem de Deus, um cristão, eu não perco viagem, não. Eu não lembro de ter perdido uma viagem, não. Amém? Eu não lembro. Pode ser que eu tenha feito alguma reunião onde Deus não falou. Eu não lembro. Deus fala. Amém? Paulo falou assim, ó, em mim, hã? Cristo fala. Amém, Paulinho?
Em mim, Cristo fala.
Isso seria, Paulo Júnior, e aliás é o que Deus quer para todos nós. Para todos nós. Que Deus fale através de nós. Esse é um propósito de Deus, é uma vontade de Deus, que no abrir da nossa boca, a gente fale a palavra de Deus, que a gente ministre o propósito de Deus. Então sempre, se você pegar, nós temos já aí mais de 100, né? Mais de 100 fitas. Hã? Tem muito mais? Mais de 100 CDs? Ou não? Tem mais? Onde Deus, em cada um, Deus ministra um, ou dois, ou três dos seus propósitos, da sua intenção, do seu desejo, daquilo que Ele quer que você faça, daquilo que Ele quer que você faça, para o seu bem, não é bem dele não, para o seu próprio bem, para poder te salvar, para poder te ajudar, para poder te livrar do domínio, do poder, né, maligno, para te ajudar. Cada propósito de Deus, uma vez observado, praticado por nós, nós nos aproximamos de Deus, nós chegamos mais perto de Deus. Esses dias, eu estava meditando um pouco sobre isso, mais ou menos isso. E aí, eu via que realmente a importância que tem a nossa mente, a nossa cabeça, a importância que tem o nosso pensamento, porque é ali, é dentro de nós, de dentro de nós é que sai todo conhecimento que existe no mundo, ou para pior, ou para melhor, ou para a edificação, ou para a destruição. Todo pensamento que você tem. Então, Deus diz lá, tudo que é justo, aí eu sei o que é justo? Será que eu sei o que é justo? Onde é que eu vou aprender o que é justo? Com quem eu vou aprender o que é justo? Deus diz, tudo que é justo. O que não é justo não é propósito de Deus. Tudo que é justo. Mas como que eu vou saber o que é justo, gente? Aonde eu vou aprender o que é justo? Me digam. Eis que estou à porta. Deixa eu entrar. Deixa eu falar com você. Deixa eu falar com você. Pergunte para mim. E eu vou dizer para você se isso que você está pensando é justo. Eu vou dizer para você se isto que você acha é justo. Pergunta para mim se isso que você pensa, isso que você faz, é justo. Onde eu vou saber o que é justo e o que não é justo? Aonde? Amém, gente? Aqui, este lugar, quando a igreja reúne, quando nós entendemos que é o lugar onde Deus, hein? Aqui, onde você entende que Deus fala, é aqui que Ele vai mostrar para você. Se você prestar atenção, você pode perguntar isso lá no Jardim América, você pode perguntar lá na, não sei aonde, você pode perguntar e às vezes não obter resposta. Mas se você prestar atenção, quando os filhos de Deus reunirem, para ouvir a Deus. Você, se você pensar direitinho, Deus vai responder para você coisas que você está perguntando no dia a dia, coisas que você está pensando no dia a dia. Amém, gente? Você tem fome? 2 horas da tarde. Você tem fome? 3 horas da tarde. Você tem fome? 5 horas da tarde. Mas é 6 horas da tarde, é 7 horas, que a mesa é posta. Então você junta a fome da 1, das 2, das 3 e das 4 e sacia a sua fome na mesa ali às 7 horas, às 19 horas, na janta, ou no almoço, e assim por diante. Quem está buscando a Deus, quem está perguntando as coisas para Deus, quem está ali querendo saber de Deus no dia a dia, Senhor, isso, Senhor, isso, Senhor, isso, vai chegar um momento onde Deus prepara a mesa. Vai chegar um momento, se você quer, se você realmente está buscando, se você tem pensado no propósito de Deus, Deus vai colocar você na mesa. Naquele momento, onde você vai, se você prestar atenção, Deus vai responder para você aquilo que você está perguntando. Agora, se você não pergunta, se você não quer saber, se você não tem nenhuma pensamento, você não está interessado no propósito de Deus, o que vai acontecer? Hã? Não vai, você não vai nem sentar à mesa. Você pode às vezes estava, você pode às vezes estar aqui, mas não participa da mesa, não sacia a sua fome, porque você não estava com fome. Você não vai saciar a sua sede, porque você não estava com sede. Você não perguntou nada para Deus. Você não está querendo saber de Deus. Você vai estar aqui, mas não vai participar da mesa. Amém? Jesus disse, aquele que comer do pão que eu lhe der, aquele que comer do pão que eu lhe der, então o pão estava ali, sendo distribuído ali. Amém? E diz, ai daquele que come indignamente. Comer sem ter fome. Comer sem ter interesse. Comer sem ter propósito. Comer sem saber por que está comendo. Mas quem come sabendo discernir o corpo, quem come sabendo que, por que está comendo. Porque eu perguntei para Deus esses dias, Deus está me respondendo agora. Porque eu desejei isso e Deus está me mostrando agora. Porque eu queria saber isso e Deus agora está abrindo meus olhos. Amém. E Deus agora está abrindo meus olhos. E muita coisa nós temos ainda que aprender, muita coisa nós temos ainda que saber em relação a Deus. Para quê? Porque nós entendemos que o propósito de Deus para nós é o que nós queremos. O propósito de Deus para a gente é o que interessa para nós. O propósito do diabo, ele veio para matar, roubar, destruir. Se você fica com o propósito dele, se você fica com o propósito dele, o seu fim será a morte, a destruição, a decepção, o arrependimento, a tristeza, a dor. Porque é o propósito dele. E o propósito de Deus para nós é melhor. Amém? É melhor. Jesus entendeu e ficou com o propósito de Deus. Amém? Se você entender, e se você quiser realmente saber, você vai, mas é preciso que você tenha fome, é preciso que você tenha sede, é preciso que você realmente interesse, se você queira saber. Amém? Jesus chegava a dizer o seguinte, que a minha comida, quer dizer, ele, Paulinho, colocou tudo, porque ele tinha um amor, ele tinha um desejo tão grande no coração daquele homem, de conhecer Deus, que ele não desperdiçava nada do tempo dele. Amém, gente? Amém? Ele sabia que era vida eterna. Ele sabia, porque às vezes a gente, por qualquer coisinha, nós gastamos o nosso tempo, sabe, por qualquer coisa nós desperdiçamos o nosso tempo. Jesus, ele sabia que aquilo que Deus oferecia para ele era vida eterna. Era eternamente. Era... Gente, imagina. E ele aconselha a gente aqui, ó. Ele aconselha a gente. Amém? Eu estou à sua porta. E quero entrar. Como é que ele vai conversar comigo? Como é que ele vai repartir comigo alguma coisa, Paulinho? Se não, eu não o deixo sequer entrar. Né? Como é que ele vai compartilhar comigo os seus propósitos? Se eu resisto, se eu não dou atenção a ele, se eu não tenho mostrado fome e sede. Amém? Vocês concordam com isso? Concorda com isso? Então ele diz assim, ó, batei, abri-se e buscar. Buscai enquanto se pode achar. Você vai achar, você vai encontrar. Quando você buscar, de que jeito? De que maneira? Amém. Agora, por que precisa ser de todo o coração, de toda vontade, de todo o entendimento? Por que precisa ser? Por que precisa ter esse gás? Porque Deus sabe que do outro lado a resistência é grande. Deus sabe que as coisas que estão sendo colocadas do outro lado exigem de nós muita garra. Amém? Vocês estão entendendo? Deus sabe que o que está sendo colocado do lado de cá vai exigir de você, Lucas. Amém? O quê que vai exigir de você, Lucas? Se você não tiver essa disposição, meu filho, e se você não tiver essa vontade, se você não tiver essa fome, essa sede, como é que vai ser, Fernando? Hã? Também acho. Vocês concordam? Agora, por quê? Que às vezes a gente pensa assim, mas que capricho é esse? Por que tem que ser assim, com tanta vontade? Por quê? Que ele sabe que o que está sendo colocado do outro lado, hã? Amém? Hã?
Muita resistência. É nadar rio acima. Se você para um minuto, né, teve uma vez essa comparação, né? A correnteza está toda contra você. Muita resistência mesmo.
Amém? Você não pode parar, gente. Não pode. Nós não podemos sequer distrair. Se der uma parada, não, eu vou dar uma paradinha. Né? Refazer minhas forças. Não pode parar. Amém. Adriana?
Amém. Interessante isso que o senhor está falando, né? Que realmente o que está sendo proposto para nós vai ser exigido muita garra, muita vontade.
Darião. Darião está com outro propósito.
Como o senhor estava falando, né? O que está sendo proposto para a gente vai nos exigir, né? Muita força, muita vontade, muita garra, né? Porque é muita coisa, então a resistência vai ser muito grande, né? Então tem que existir essa vontade da nossa parte, essa fome, essa sede, né? Porque senão a gente não vai buscar isso. Então por isso é que a gente tem que entender que o propósito de Deus é melhor para nós. Porque se a gente não entender isso, a gente não vai buscar, né? Como o senhor falou.
Amém. Amém. Então, olha, como a Adriana está dizendo aqui, é preciso que eu saiba o quanto é bom. O quanto é bom. Deus diz assim, lá tem um versículo que diz assim, se é que você sabe que Deus é bom. Se você já entende que Deus é importante para você, se você já entende que você não pode dispensar Deus da sua vida, vocês concordam? Então aí você não vai trocar Deus por nada, por nada. Foi oferecido para Jesus o mundo inteiro, foi oferecido para ele os reinos do mundo inteiro. Ele entendeu que o propósito de Deus para ele não dava para ele trocar. E vocês concordam que a gente às vezes vacila? Principalmente os jovens. Essa reunião a gente sempre tem feito ela dedicada aos jovens, se bem que eu não faço separação do que se fala para um ou para outro. Amém? Eu acho que os mais velhos estão precisando tanto quanto os jovens. Mas, principalmente os jovens, porque tem a mente fértil, porque tem o coraçãozinho fértil, né? Porque é ingênuo. O jovem, ele não apanhou, a vida ainda não, né, não esfregou a cara dele ainda. Então ele confia e troca. Eu me lembro quando, naquele sonho, quando o inimigo apareceu lá para poder iludir a igreja. De que maneira que foi? Né? Oferecendo presentes, querendo trocar o propósito de Deus pela ilusão. Pela ilusão. A ilusão passa. As coisas desse mundo passam. Passam. E aí depois a gente às vezes quer voltar atrás e dizer, Senhor, por que eu fui fazer isso? Por que eu desprezei? Por que eu fiz pouco caso quando o propósito do Senhor era melhor, era mais rico, era mais precioso, era mais sadio, sabe? Era mais verdadeiro. O propósito do Senhor merecia mais atenção da igreja. O propósito do Senhor merece mais atenção da igreja. Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e saber todo o seu propósito. Porque é isso que faz você correr. O que faz você correr a carreira é estar sempre conhecendo um pouco mais do propósito de Deus, que te convence e faz com que você caminhe para frente. Amém? Então Deus está abrindo hoje aqui os nossos olhos com relação a isso. Você já sabe a importância que tem aquilo que Deus tem para você. Como você tem colocado diante de Deus. Pois nós, na oração que fazíamos aqui, eu pensava o quanto era importante eu, né, santificar ao Senhor. É um propósito de Deus. Talvez você ainda não tenha esse entendimento. O quanto é importante você santificar a Deus. O apóstolo Pedro, eu creio, entendeu dessa forma. Ele era de tal forma santificado a Deus que a sombra do seu corpo, vocês já sabem, até a sombra do seu corpo pertencia a Deus. O apóstolo Paulo conta-se, né, a história do apóstolo Paulo, que a roupa de Paulo, o lenço de Paulo, pedacinho da roupa dele, fazia milagre. Amém? Por quê? Por que era assim? Né? Por que hoje nós temos muito mais dificuldade? É claro, nós estamos numa época, num tempo, em como eu estou falando para vocês, em que a resistência é muito maior. E parece que nós amamos muito mais as trevas. E parece que nós temos muito mais prazer no que não é santo. E temos que lutar. E temos que fazer força. Se nós queremos reverter esse quadro, nós temos que fazer força. Temos que se esforçar. Amém, gente? Amém? Vocês concordam? Amém, amém, Luquinha? Certo, Carlinhos? Certo, Humberto? Fernando? Certo. Ajuda. Agora a gente pede ajuda. Ajuda aos universitários.
O que eu estou entendendo é que a gente precisa saber realmente qual é o propósito de Deus, porque a nossa vida tem que ser de acordo, né, com aquilo que satisfaz Ele. Né? Não basta só eu saber qual é o propósito de Deus, eu tenho que saber que é o melhor e preciso, dia após dia, me enquadrar com aquilo, porque eu sei que os benefícios virão. Né? Muitas pessoas sabem que o propósito de Deus é o melhor, mas elas não conseguem, né, desvincular, largar, abandonar a vida dela, a crença, a fé, a tradição, e ficar com Deus, porque isso exige. Isso aí eu estou entendendo que é essa força no sentido contrário aí que o senhor estava falando, que exige da gente, né? Realmente é uma renúncia, você tem que abandonar muitas coisas para seguir o propósito de Deus, sabendo que é o melhor para nós, né? Então, realmente é difícil hoje para nós, para os jovens, para todo mundo que está vivendo aqui embaixo, né, vamos dizer assim, na terra, né, está passando aí por uma dificuldade muito grande nesse sentido, de realmente conservar o propósito dele, de Deus na vida dele, e lutar contra essa força. Porque tem muita coisa no sentido contrário, querendo te enfraquecer, querendo roubar a sua fé, querendo te desanimar. Mas por isso que Deus falou que exige de nós realmente uma disposição, que você realmente busque de toda a sua alma, de todo o seu coração, porque você, se não for assim, é o primeiro passo que você tentar virar, né, você já cai, porque a força é muito grande. Então você já tem que virar, converter, né, vamos dizer assim, você já tem que fazer essa conversão já acreditando que você tem que lutar, né?
Amém. Amém, seu João.
É, e se não seguir o caminho, como é que vamos? Deve ter tempo para sair, né? Se você vai numa direção, você não sabe para onde é que você vai, né? Então você tem que seguir a proposta de Deus, porque você está sabendo para onde é que você vai, né? Amém.
Amém. Então, gente, Carlinho.
Amém. É, como o senhor falou, Jesus, ele, quando ele esteve aqui na terra, ele realmente ele entendeu esse propósito e ele foi em cima com tudo, né? Ele dedicou a força dele todo o tempo, o empenho dele. Ele não perdeu tempo. Até ali no livrinho essa semana que ele foi contra todas as nações, né? Ele conseguiu vencer ele sozinho todas as nações. Mas por quê? Porque ele realmente se empenhou nesse propósito, né? E às vezes é o que falta na minha vida, muito esse empenho, né?
Consagrar a Deus, separar para Deus, né? Levar o máximo a sério. Eu sei que muita gente aqui faz isso. Eu sei que muita gente aqui tem feito isso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. É que eu tenho medo. Parece que não é eu, não. É Deus mesmo. Que teme que a gente... Que a força contrária nos leve. Né? Então Deus está sempre... querendo que você renova as suas forças, renova o seu entendimento, sabe? Ponha no, porque é muita sujeira durante o dia, é muita coisa errada. Hoje, a informação, a comunicação, sabe? O mundo em que nós vivemos hoje tem muita sujeira, sabe? A gente tem sentado aí em mesas horríveis. Muita sujeira. Bom, se a gente está diante de tanta sujeira, de tanta coisa, como é que a gente vai saber o que é justo, né, Paulinho? Como é que você vai saber o que é bom? Porque como que você vai saber o que é direito? Agora, se eu não sei o que é justo e faço injustiça, se eu não sei o que é bom e faço ruindade, e se eu não sei o que é direito e faço o contrário, e se eu não sei o que é bonito, faço o que é feio? É claro que a minha vida vai ficando cada vez mais distante de Deus, mais distante de Deus. E o propósito de Deus passa a não ter mais interesse para mim. Passa a não ter mais interesse para mim. Amém? Por isso é que Deus fala, O santo, ó, não para não, não pensa que terminou não. O santo, não para não. O justo, cada vez mais justo. Amém? Deus tem sempre algo mais a te dar, a acrescentar. Amém? Busca o Senhor enquanto se pode buscar. Você tem saúde, você é novo. Sabe, você busca a Deus, invoque o Senhor. É a nossa salvação, gente. É a nossa salvação. Não é só para adquirir conhecimento, não. É a sua salvação. Amém? É a sua salvação. Não é só questão de eu sei mais, eu aprendi, não sei o quê. Não. É vida. É vida. É a sua salvação. Amém? Quando... isso começou. Quando foi que começou isso? Essa dificuldade? Quando a serpente chegou diante de Eva e induziu Eva a fazer uma coisa que não podia fazer. É. Qual foi a consequência? Qual foi a consequência disso? Ela, presta bem atenção nisso aqui para você ver, interessante. Eva foi induzida a fazer uma coisa que não podia fazer. Qual foi a consequência? ali, em consequência daquilo, eles se viram nu. Escreve assim mesmo? É? Sem acento. É. Então, nu. Nu. Eles se viram nu, pelados. E aí, em consequência daquela conversa, foi isso que eles viram. Eles estavam nus. Primeira coisa. O que aconteceu? Qual foi o desastre que aconteceu? Hã? Hã? Mas qual foi o grande problema deles? Não. Quem souber ganha um doce. Hã? Eles não sabiam se isso aqui estava certo ou errado. Eles não sabiam se isso estava certo ou errado. Amém? Comeu, Paulinho, uma vez. Então, isso aqui repete na vida da gente quantas vezes por dia? Quantas vezes a serpente chega e você come? E a serpente vem e induz você a comer uma coisa? E você come. E aí, aparece algo, surge algo que você não sabe se está certo. Todas vezes. Se você estiver andando com Deus, se você estiver, em contato com Deus, misericórdia de Deus, se você tiver pelo menos a preocupação de perguntar para Deus, Deus ainda pode te ajudar. Mas você vai ficar diante do certo ou errado. E com a ajuda do diabo, é muito mais provável você sair por aqui. Muito mais provável. Amém? Amém? Muito mais provável. Amém? Então, a partir daqui, o homem entrou nessa situação de que ele precisa estar o tempo todo. Hã? Por que vigiar? Porque você vai, quantas vezes por dia você vai estar diante da situação? Se você, eu garanto para você que se você estiver errando, o diabo vai ficar tão entusiasmado com você, tão animado com você, o que ele falou? Pois é, e ele vai,
cartão satisfeito.
Faz o meu filho amado.
Faz tudo por mim, eu vou fazer tudo por ele também.
Você concorda? É claro. E ele vai, olha aqui. Amém, gente? Tem que conhecer o propósito de Deus. Tem que buscar a Deus. Nós não podemos realmente vacilar. E eu, como eu quis dizer isso aqui, para mostrar, não estou mudando de assunto. Eu quis dizer para mostrar que foi a partir daqui, ó. Foi aqui que começou. Aí o homem não sabia nem que estava nu. Deus já perguntou para ele, mas quem foi que falou que você estava nu? E hoje nós também, Paulinho. Deus não tiver misericórdia da gente, a gente não sabe que está nu. Se Deus não tiver misericórdia de nós não sabemos o que está certo e o que está errado. Se Deus não tiver misericórdia de nós não sabemos o que é justo e o que é injusto. De repente nós estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus. De repente nós estamos fazendo não o propósito de Deus, e sim o propósito. De repente nós não estamos fazendo o propósito de Deus, estamos fazendo o propósito do outro. E estamos enveredando por aquele caminho errado, que vai sair aonde? Vai nos dar, vai nos levar aonde? Amém? Amém. Então, eu chamo a sua atenção nisso, para que você busque a Deus. Porque você é cômodo, é cômodo, muito cômodo, essa situação da gente chegar e apenas assistir a missa. A gente ficava assistindo a missa, doido para a missa acabar. A gente ficava assistindo a missa, doido para ela acabar logo, porque estava pensando lá fora. Amém? Porque depois que a missa acabou, eu já cumpri minha obrigação, agora, não é isso aqui. Não é assim, concorda? Não é esse o nosso entendimento. Não é esse o nosso entendimento. Nós estamos aqui porque nós queremos conhecer o propósito de Deus para nós. O que é que Deus quer para nós? O que é que Deus quer fazer das nossas vidas? Amém? Amém, gente? Não é assistir o culto. Eu assisti o culto. Assistir a missa. É assistir a coisa. Não é. O lugar é para nós importante. Esse lugar para nós aqui é um lugar importante. É o lugar onde os filhos de Deus se reúnem. É o lugar onde nós ouvimos a Deus. O lugar onde nós... Deus tem falado conosco. Ontem na vigília aqui nós tivemos coisas boas na vigília e tivemos Fernanda, Juliana, o menino, três, quem mais? Parece que três ou quatro visões, não sei. Hã? É, não tão, três, foram três, que a outra tinha tido no dia anterior. Três visões importantíssimas. Agora, cada visão dessa, Deus dá para quê? Para você ouvir e ficar por isso mesmo? Para você tomar, só para você tomar conhecimento e ficar por isso mesmo? Ou é para aumentar a sua visão do propósito de Deus? Para aumentar a sua visão, o seu conhecimento de Deus? Te afastar do propósito do mundo? Te convencer de que é melhor andar com Deus, é melhor andar com Deus, como Enoque andava com Deus, como Jesus andava com Deus, como os apóstolos andaram com Deus. A resistência é grande, a resistência é grande, eu repito. Amém, amém, gente? Aleluia, aleluia, amém, amém. Então, olha, não é muito, não. Tem gente que fala, essa igreja reúne muito, entendeu? Muito, né? Três, quatro vezes por semana, não é muito, não. Não é muito, isso não é muito, não, é pouco. Essa igreja não reúne muito, não, ela reúne pouco. Amém, amém. Pela quantidade de coisas que nos é oferecida, nós reunimos pouco. Amém. Amém, gente? Uma coisa eu não posso fazer por vocês. É ir lá. Botar o... Entrar dentro de você e pôr o joelho no chão. É ir lá e ler. E meditar. E orar. Dentro de você eu não posso. Por enquanto, não. Quando eu morrer, se Deus permitir, quando eu morrer, Deus permitir, eu venho incorporar. Amém. Se Deus permitir, você vê um irmão assim, crente mesmo, você fala, você está possuído, amém? Pelo irmão. Mas agora não tem jeito, não tem jeito. Você sai daqui, você vai fazer o que você quiser, meu irmão. Você sai daqui, você vai fazer o que você quiser. Nem eu, nem ninguém pode fazer por você. Você vai sair daqui Cada um vai fazer o que ele quiser, vai comer o que ele quiser, vai pensar o que ele quiser. Amém? Vai achar o que ele quiser. Cada um. Vocês concordam? Amém. Se vai interessar, que vai acreditar. Primeiro vai acreditar, né? Que eu estou à porta, eu repreendo, castigo aquele que eu amo. Eu gosto de vocês, se eu tenho feito isso é porque eu amo vocês, morri por causa de vocês, né? Estou à sua porta, quero entrar. Eu não posso participar da mesa se você não deixa nem eu entrar. Eu não posso estar com você se você não me permite nem entrar. Vem, Senhor. Faz feliz aqui, o Senhor vai na minha casa. Amém? Quantas vezes Jesus disse, olha, a salvação chegou à sua casa. Por quê? Porque ele foi convidado. Foi convidado. Convida Deus. Convida Deus para entrar na sua vida. Convida Deus, Senhor, vem e faz morada permanente. Vem e nunca mais saia de mim, Senhor. Por mais que eu dê algum trabalho para o Senhor. Por mais que eu seja um pouco difícil, por causa da minha imaturidade, eu sou criança, eu sou menino, sabe, eu sou isso, eu sou teimoso, mas fica aqui, Senhor. Tem aquela música bonita que eu gosto demais, fica, Senhor. Amém? Bonita, eu gosto demais daquela música. Fica, Senhor. Quantas vezes eu já chorei ouvindo essa música. Vocês pensam que às vezes a coisa, ninguém tem por acaso não, gente. Ninguém tem por acaso, não. Amém? Quem tem, é porque buscou. Pode ter certeza disso. Isso não acha, isso não vende na feira, não se acha em qualquer lugar, não. Isso não se dá. Dessa outra forma. É porque você buscou. Amém? É porque você tinha fome, é porque você tinha sede, e Deus falou, se você beber da água que eu lhe dei, mas tem que beber. Se você beber, do seu interior fluirá um rio. Quer dizer, se você realmente beber, eu garanto que do seu interior, ó, rio, não para não. Eu vou ser com a tua boca, mas você precisa beber. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Não assusta, não. Amém? Não afoba, não. Não desanima, não. Se você realmente entende que isso é bom. E que a palavra de Deus, e que Deus não pode ser comparado com nada nesse mundo. Que não tem nada nesse mundo que pode ser trocado pelo conhecimento de Deus. É mais precioso do que o ouro, do que a prata. É vida para quem possui. Pai querido, nós podemos dizer hoje, cansado, na verdade, mas agradecido pela misericórdia que o Senhor teve de nós, da igreja, dos irmãos que aqui estão. Nos deu, nos tem dado, porque eu tenho certeza que o Senhor nos dará mais. Mas o Senhor nos tem dado. tudo aquilo que nos é importante para a vida. Nos tem dado do seu, de toda a sua riqueza, todo o seu tesouro. Tem misericórdia, Jesus. Guarda a mente e o coração daqueles que ainda têm dúvida, aqueles que ainda têm dificuldade para entender o propósito de Deus em relação ao homem, em relação à humanidade, em relação à criação. São tantas coisas que nós ainda precisamos saber, coisas escondidas, mistérios, coisas guardadas. Coisas preciosas. Guardadas para serem reveladas. Somente quando o Senhor entende que pode ser aberta. Quando o nosso coração estiver seguro, que podemos receber aquilo que nós tanto desejamos. Porque certamente o Senhor sabe que nós não vamos gastar aleatoriamente nossa riqueza, nosso tesouro. Olha para nós, Senhor, do alto e santo lugar onde o Senhor está. Mas olha para nós também, bem pertinho, porque assim o sentimos. O Senhor tem misericórdia, compaixão, fazer que essa igreja ainda venha dar muita alegria, ainda venha, Senhor Deus, conseguir superar e vencer, e voltar se necessário for, atrás, sem medo de ali ficar, mas voltar atrás para recobrar tudo aquilo que porventura tenhamos perdido. Amém. Nosso amor pelos irmãos, nosso carinho pela vida, a nossa preocupação com o pecado, o nosso desejo de ver o teu povo, o sonho de ver um povo todo seu, consagrado ao Senhor, de sentir a tua presença. Sim, Senhor. Não é, eu tenho certeza, em vão que o Senhor tem falado aqui neste lugar. Não foi em vão que o Senhor nos reuniu aqui. O Senhor conhece o coração de cada um e conhece o desejo de cada coração. O Senhor sabe por que o Senhor nos tem chamado, por que o Senhor nos reuniu aqui. Nós achamos justo o teu propósito, Senhor. é bom, é melhor para nós. Amém. Te amamos, Jesus. Apesar de tudo, te amamos, apesar de tudo. Te queremos, apesar de tudo, Senhor Deus. Pedimos perdão. Apesar de tudo, Senhor Deus, o Senhor nos tem dado graça. Apesar de tudo, tem bastado a tua presença em nossa vida, Jesus. Amém. Um minuto só. Contar uma visão que o menino teve aí. Achei interessante. E é mais uma. Sempre é uma prova. Pela visão, vocês veem. Primeiro que é um menino simples, humilde, graças a Deus por isso. E a visão que ele tem é uma visão sempre que vocês observam, não só ele, como tem sido a Fernanda, a Juliana, as pessoas que têm visões aqui no nosso meio, são pessoas simples, são pessoas que a gente pode colocar, né, dar crédito. Eu acho muito interessante, até mesmo o jeito que ele conta, a dificuldade que ele às vezes tem para expressar. Mas ele viu que aqui tinham nossa retaguarda aqui, né? Aqui atrás, não é isso, Sérgio? Se faltar alguma coisa, você me fala. Tinham 3 vacas, né? E aí nós fomos, tiramos leite, não é isso? E dava para as pessoas. Dava o leite para as pessoas. Então, tem mais coisa que eu quero falar, mas eu quero já ir dando o discernimento na medida que for falado. Então, Deus quer dizer para nós o seguinte, que isso que Ele está nos dando é considerado o leite. Ou seja, é uma coisa que não precisava estar falando de novo. O propósito de Deus, aquilo que Deus quer para a gente, aquilo, né? Se a gente tem certeza de que o propósito de Deus é melhor, tal, é uma coisa considerada bem primária, né? É o leite, é o leite. Deus certamente tem muitas coisas para revelar para nós, mas se nós não tivermos conhecimento nem daquilo que é, né? Qual é o propósito de Deus para nós, para o homem, para a gente? E interessante a sequência da visão é que todo mundo então tinha aí o seu leite, tinha o seu copo com leite. Aí aparecia um senhor de idade, não é isso? E ele tinha fome e ele queria beber o leite. Só que as pessoas tinham medo, tinham receio de dar o leite para ele. E aí ele veio, eu dei o leite para ele, ele bebeu e depois ele foi embora. E depois ele voltou, no outro dia ele voltou, porque ele queria beber mais leite. Certamente bebeu e gostou, né? Mas as pessoas, nós de um modo geral, não dava o leite para ele porque a gente ficava tremendo com o copo na mão. Ficava tremendo com o copo na mão e o leite caía. O que mais, Sérgio? O que mais? É o leite derramado. E o que mais?
O leite é derramado e a pessoa. É, fala, a pessoa não bebia tudo. A pessoa ia embora. Aí no outro dia. E em outra pessoa, e também a mesma coisa. A pessoa, como o senhor tinha mais a confiança nessa pessoa, a pessoa vem no senhor de novo, aí pedir pro senhor um leite também. Ao senhor sim, não tinha medo de dar para ela, igual as pessoas iam, tinha medo. É.
Então, interessante, né? Porque, às vezes, mas isso acontece mesmo, sabia? Sabia que acontece isso? O quê? que às vezes a gente tem receio, Joana, a gente tem receio de falar para as pessoas o propósito de Deus. A gente tem receio de fazer isso. Então, se a gente não tivesse muita intimidade com a pessoa, não tiver muita amizade com a pessoa, a gente não fala isso. Tem irmão que às vezes anda o dia inteirinho, fica o dia inteirinho junto e não comenta, não fala nada de Deus. Tem maior medo de falar de Deus um para o outro. Não vou falar de Deus, né? Não fala de Deus. Irmãos que vivem juntos não falam de Deus um com o outro, de jeito nenhum, tem medo. Agora, por que que mostrou assim um velho? Porque a gente vai ficando velho, vai ficando velho, vai ficando velho. Quando o leite é para criança, você vai ficando velho, de repente só o leite não vai fazer efeito, né? Só o leite não vai fazer efeito. Não, eu acho assim, ó, nós perdemos em ter medo de falar de Deus com as pessoas. Eu tenho uma pessoa que está perto de você, às vezes até um irmão, fala de Deus para ele. Ou você pensa que ele não precisa de Deus? Isso acontece aqui, vocês pensam que não? O fato de ser irmão, você pensa que ele não precisa. Fala de Deus com ele, ele vai falar de Deus com você também. E quem sabe ali não vai ajudar, vocês não vão ajudar um ao outro. Namorado, pode falar de Deus um para o outro. Deve. Entendeu? Fala de Deus, dá leite para ele beber. Ele fala do propósito de Deus para ele. Quem sabe? Aquela pessoa ali não está exatamente esperando isso. Interessante é o seguinte, se você falar hoje, ele volta. Se você falar hoje, ele volta amanhã. Se realmente o leite for bom, o leite é bom. Deus está mostrando que o leite é bom. Saiu direto da vaca, não passou por lugar nenhum. Deus está mostrando que o leite é puro, não tem água, não tem, né, não é leite que passou por máquina nenhuma, dona Madura, é leite bom, puro. Então, gente, ó, passa esse leite, não tenha medo, receio. O menino disse que tremia tanto que derrubava o leite. Derrubava o leite do copo. E o velho não bebia nada. Amém? Ele não bebia nada, porque derrubava o leite tudo. Falar do propósito de Deus. Às vezes, o namorado tem medo de falar para a namorada e ofender e perder a namorada. A namorada tem medo de falar para o namorado e perder o namorado. E aí não fala. Amém? Primeira coisa que você tem que falar para o seu namorado: você bebe leite? Porque eu bebo leite. Amém? Primeira coisa. Amém? Né, Gabriela? Primeira coisa, arrumou, está ajeitado direitinho e tal. Serve? Serve. Mas aí você pergunta para ele: bebe leite? Amém? Gosta de leite? Então aí você dá leite. Porque, olha, você pode ter certeza, você pensa que ele não vai voltar. Você pensa que ele não vai voltar. Ele vai voltar. E é uma segurança para você. Ele vai voltar. Deus está mostrando aí que ele volta. Amém, filho? Amém, gente? Olha, isso é tremendo. Porque é interessante o seguinte: dai e dá-se-vos-á. Por que que nós temos três vacas aqui dando leite? Porque nós estamos tirando o leite. Nós estamos tirando o leite. Senão Deus não ia botar essas vacas num lugar onde alguém tirasse o leite. Elas estão aqui porque nós estamos tirando. Vamos aumentar o nosso gado, né? Vamos aumentar a nossa, né? Não vamos ter receio. Fala do propósito de Deus. Vai ajudar você e vai ajudar aquele que te ouve também. Amém? Deus abençoe por isso. Muito bom.